Olá, olá.
Olá, Rui.
Então, há
Quanto
quanto tempo?
tempo, né? Desde a pandemia.
Eu vou já contar aí umas coisas. Mas antes de mais, lembrar aqui uma coisa bonita. Eu hoje estava aqui a fazer uma pequena pesquisa, porque eu gosto bem, não gosto de preparar assim tipo de pergunta, mas sabes que quando nós fizemos a nossa entrevista foi em outubro, foi quase na mesma
De dois
altura,
mil e vinte.
há 3 anos.
De 2020. Outubro de
Incrível.
2020, é.
Foi tipo, acho que foi na 14, qualquer
Que
coisa
loucura.
assim. Incrível. Coincidência.
É.
Olha, duas coisas rápidas. Uma, muito obrigado por tanta música boa que tu estás a dar. Segunda, desculpa, eu tenho falhado em todas, em Braga, no Teatro Circo, falhei no Porto, falho todas. Eu estou assim, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E nunca consigo. Há sempre um trabalho, uma cena, não sei o quê. Horrível, horrível.
Pois é, eu estava em
Muito mal.
Matosinhos, né? Há uma semana, foi tão fixe.
Mal, muito mal, porque olha, grande disco, grandes coisas. Vamos já tentar falar aqui tudo, mas só dizer aí à malta, à gente que está aí a ouvir, há um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito. Um ícone com um ponto de interrogação. Se quiserem colocar alguma pergunta ou algum comentário, eu envio aí para ti, porque de certeza que não te importas de conversar com a
Não.
malta. Conversa é gravada, passa amanhã na antena da Rádio Universitária de Minho. Se quiserem seguir a Rádio Universitária de Minho, sempre a batalhar, também uma rádio de guerrilha. E fica em podcast. Bem,
Sabia, Rui, que
Luca.
o samba de guerrilha já foi um programa de rádio da RUM?
Ah, pois, eu estava aqui com essa. Eu ia te perguntar qualquer coisa sobre isso que eu estive ali a ler,
Sim.
mas explica-me também essa história que eu já não. Conta aqui, porque isso vai ser muito interessante passar
O
amanhã
samba
na
de
antena.
guerrilha é um projeto que já tomou várias caras diferentes. Ele já teve muitas formas. Ele tem muitas formas ao mesmo tempo, né? Muito antes de ser um álbum, ele chegou a ser um programa de rádio que dava na RUM todo domingo de manhã. Era um programa
Ok.
sobre samba, basicamente. Sobre, às vezes eu fazia dedicado a algum compositor específico, às vezes fazia sobre algum assunto, mas eram programas de 1 hora que passavam domingo de manhã na RUM.
Eu não sei se falamos disso, eu não me lembro de falar disso contigo. Lembro-me de falar de muita coisa da música de Portugal e do Brasil e não me lembro de falarmos disso da última vez. É curioso.
Talvez
Não me lembro,
tenha
mas.
passado tanta coisa.
Eu lembro-me de falarmos do Porto e de Braga. Mas também já vamos falar disso. Olha, curioso, estás a ver? É por isso que eu acho que a RUM, e a RUC e tudo mais, é por isso que eu tenho essa paixão de trabalhar com as rádios e estou sempre com esse esforço desta coisa de fazer o direto através daqui, a chamar a atenção também para a rádio universitária também e aproximá-lo um bocadinho mais das pessoas que podem não conhecer ou podem não perceber que podem ouvir e podem ir aos
Sim.
podcasts. Tanta coisa aconteceu desde então. E é incrível. Mas, bem, eu tenho assim algumas perguntas desenhadas que não é costume, mas uma delas é: tu dizes que o samba não se faz quando a vida está boa. É a altura de fazer mais samba?
É sempre a altura. É sempre a altura, né? Não tem hora errada para fazer samba. Mas isso assim, justiça seja feita, não é uma coisa. É uma coisa que eu ouço e repito, né? Mas esse conceito de que o samba é um conceito assim, por um lado, né, superficial e equivocado, de que o samba é só festa, é sinônimo de festa, é sinônimo de algum tipo de escapismo, né? De um entretenimento meio alienado, meio escapista, por ser muito associado muito às festividades, especialmente ao carnaval, né? É uma visão muito superficial, porque o samba, na verdade, ele cresce e se torna mais importante à medida em que ele vai se contrapor as dificuldades todas da vida, a pobreza, a todos os obstáculos, né, que as comunidades originais lá do início do samba tiveram que enfrentar. Aí reside assim o grande potencial interventivo, né, potencial social e artístico também, político, do samba. É um enfrentamento que ele faz das dificuldades. É uma proposta de se viver a dificuldade de uma forma, eu não digo passiva, né, de aceitar as coisas todas, mas de uma forma em que coletivamente o samba propicia ligações e alianças, né? O samba no entendimento mais amplo, né? Não só como um gênero musical, como um acontecimento, né, social. O samba propicia alianças que, no longo prazo, acabam efetivamente tornando a vida das pessoas um pouco mais viável e possível, porque se criam ali redes de apoio, se criam amizades, relações, né, de companheirismo, entre não só os músicos, mas o pessoal todo que frequenta a roda de samba, né? Isso é comum. O espaço do samba é um espaço sempre muito agregador.
No fundo a cultura, né? No fundo a cultura, que muitas vezes são processos de subcultura e que depois se vêm a ser também muito fortes na cultura. Tu dizes isso, tu dizes que te encontraste um bocadinho, eu lembro-me, falamos muito disso, que tu te encontraste quando vieste para cá, que é curioso, mas nós também precisamos de gente que vem para cá e nós falamos muito disso e eu sou muito curioso por isso, a sério, porque e vamos falar já deste último disco e não só, dessa coisa de Portugal-Brasil, porque... Porque nós precisamos disso, percebes? Nós precisamos muito de alguém que vem para cá e faz, por exemplo, o que tu fazes, que é, eu investigo, eu sou curioso, eu encontro coisas e faço coisas com coisas, porque por vezes parece que está tudo enterrado, está tudo esquecido e parece que há medo de relembrar, e acho que relembrar é fundamental até no processo de investigação. O que é que tu tens encontrado aqui em Portugal, cada vez mais, porque não paras, não é? E continuas, de certeza, a voltar ao Brasil e a voltar para cá e a continuar a ter essas reflexões. O que é que tu encontraste cá e continuas a encontrar, e o que é que nós podemos fazer para haver mais encontro de Portugal e Brasil, porque é óbvio, ou seja, porque já é emergente, né? É
Sim,
urgência,
nunca
né?
deixou de haver esse encontro, né? Esse encontro entre Portugal e Brasil sempre foi uma coisa que aconteceu de uma forma ou de outra ao longo dos séculos. Eu acho que hoje em dia aconteceu uma inversão muito curiosa, no sentido em que as informações chegam, porque a gente no Brasil já recebe muito pouco, infelizmente, de cultura portuguesa, mas no sentido contrário, é uma torrente assim de pessoas, de cultura, de influências, e que só tem vindo a aumentar, porque a imigração brasileira em Portugal cresceu muito, muitíssimo nos últimos anos, e tem criado, e tem tido, eu acho que tem tido um impacto na forma como se consome cultura em Portugal, pelo menos, sei lá, no mínimo nas grandes cidades. Eu imagino que em Braga seja o caso, porque eu acho que é proporcionalmente a cidade onde há mais imigração brasileira em Portugal. Mas em Lisboa, muitíssimo, no Porto, há muitíssimo. E assim, vou dar um exemplo, não exatamente do que você perguntou, mas um exemplo contrário, que é, existem certas discussões, certos debates, assim, que acontecem, né, ali no espaço público, que em Portugal, até poucos anos atrás, estavam um pouco adormecidos ou eram muito pouco explorados, debates especificamente sobre questões relacionadas a racismo, a feminismo, movimentos LGBTQIA+, coisas assim, desse campo que se chama assim genericamente, né, de pautas identitárias, que eu acho que é um nome um pouco problemático, mas assim, é o que se chama normalmente a essas discussões, esses campos de discussão. No Brasil eram campos já super super agitados e quentes, e em Portugal não. Conforme a imigração brasileira, desculpa, vem chegando em Portugal com mais intensidade, eu noto muito claramente que esses temas começam a ficar muito mais presentes nas discussões públicas, no, nos programas de televisão, rádio, nos jornais, e é uma coisa super positiva, muito interessante, de que, né, os debates vão sendo trazidos e vão sendo atualizados em Portugal, e vão sendo adaptados e não sem atrito, sempre tem muito atrito nessas coisas, né? Mas vão sendo adaptados à realidade portuguesa, vão sendo a própria realidade portuguesa vai sendo desnaturalizada em algumas questões. Isso é super interessante. Agora, do meu ponto de vista particular, entrando na sua pergunta, o que que Portugal me ofereceu tem me oferecido desde que eu cheguei aqui, no pelo menos nessa parte cultural, né, é um universo muito muito rico que se descortinou para mim, que eu não conhecia, tanto de sonoridades, né, o que eu hoje acompanho música portuguesa como eu acompanho música brasileira. E me sinto muito enriquecido pela produção de música contemporânea portuguesa. Desde que eu cheguei, há 10 anos, eu sinto que a cena musical portuguesa está cada vez em melhor forma, cada vez artistas mais interessantes surgindo. Está hoje em dia muito mais diversa do que estava há 10 anos. É uma evolução que está acontecendo rapidamente. Como autor, como pessoa que escreve, né, como pessoa que trabalha com a palavra, Portugal é constantemente uma fonte de enriquecimento assim no meu vocabulário assim de recursos poéticos, né, de estar em contato com a língua, com o registro da língua portuguesa daqui de Portugal. Me enriquece de possibilidades de construção, de vocabulário, enfim, de tudo. É muito gostoso estar mais à vontade em diferentes variantes, não só da variante portuguesa. Tem uma outra coisa muito rica agora que me ocorreu que Portugal tem e que o Brasil, infelizmente, tem muito pouco, que é um contato mais próximo com as culturas africanas de língua portuguesa também, especialmente. Que está muito presente. A presença africana é muito forte, em Lisboa especialmente, é bastante forte. E no Brasil, é claro que a cultura afro-brasileira é fortíssima também, mas já é uma construção que o Brasil fez em cima da cultura africana, né, que recebeu e que é muito predominante na música, então. É até redundante se falar em música afro-brasileira no Brasil, porque não existe nenhuma música brasileira que não seja afro-brasileira, né? Mas esse contato direto com o africano, que não é o afro alguma coisa, é o africano mesmo, não é o afro-português nem o afro-brasileiro. É o cabo-verdiano, é o angolano, é o moçambicano. Esse contato mais direto eu também não tinha no Brasil. Acho que no Brasil são poucas as pessoas que têm. E isso é outra riqueza que eu identifico assim na minha presença em Portugal.
Isso é tão interessante e eu vou tentar conter-me porque é tão interessante e há aí uma panóplia de coisas tão ricas, mas falando desse contacto e dessa mescla, estava aqui uma pergunta e eu relembro que vocês podem participar e infelizmente não têm muito tempo para o fazer. O Diego Monteiro pergunta-te, e claro que tínhamos de falar dessa parceria também, qual foi a sensação ou como foi trabalhar com a garota não? Perguntou o Diogo.
Foi maravilhoso. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã da garota, não. Sou muito fã da Kátia. Acho que o disco dela é um dos discos, na minha opinião, foi o melhor disco português do ano passado. Foi lançado no ano passado, no início do ano passado, né? Em abril do ano passado, já tem um ano e meio. Mas assim, não só, eu acho que é possivelmente um dos melhores discos portugueses da década. E ela é uma artista que é excepcional em todos os quesitos que eu considero importantes num artista. Para começar, escreve muito bem, escreve canções super bem, escreve textos super bem, é poética, é bonita, é autêntica. Depois, interpreta muito bem as suas próprias canções, tem uma voz linda e ainda por cima tem mensagem, tem conteúdo. Não é só escrever bem, porque se pode escrever bem falando sobre qualquer coisa, mas ela escreve bem falando sobre coisas realmente importantes. Ela tem algo a dizer, ela intervém, ela olha o mundo, intervém sobre o mundo, fala coisas que as pessoas precisam ouvir. É muito consciente da voz que ela tem. E isso eu acho que resume o que eu considero um grande artista. E acho muito, fico muito feliz que ela tenha, que ela esteja sendo reconhecida pelo tamanho artístico que ela tem. E trabalhar com ela foi uma honra.
Sobre essa intervenção, sabes, aqui no Emergência, fiz essa pergunta várias vezes a vários artistas, sendo que é como tu dizes, ou seja, os artistas são compositores, músicos, artistas, seja o que for, mas eu sentia, era uma opinião minha, e que eu coloquei a vários colegas e a vários entrevistados ou entrevistadas, que sentia, e creio que isso está a mudar rapidamente também, e acho que nós falamos um bocadinho disso, outra vez que eu falei contigo, sobre esse espaço interventivo, esse, que eu cresci, na minha geração, crescemos com artistas quase todos eles interventivos, quase todos, ou seja, em diferentes géneros, ou no reggae, ou no punk, ou no rock, ou mesmo na música, mesmo até às vezes na música dança e tudo mais. E eu senti um pouco falta disso, na minha opinião, em Portugal, e não só, mas também em Portugal. E sinto que isso está a mudar. Este último teu disco é muito interessante, um disco também temático, eu quero saber mais sobre isso, sobre os padrões rítmicos, que é uma coisa que eu acho incrível. Sabes que eu tenho gente que vem estudar bateria, e me pergunta por padrões de Portugal e do Brasil, curiosamente. É curioso. Americanos, italianos e tal. Queres contar um bocadinho de como é que surge isso e também falar desse espaço interventivo que é muito importante para ti? E eu acho que não sendo obrigatório, eu creio que de certa maneira estava um bocadinho desfasado do espaço musical, mas a responsabilidade social que os artistas têm, como os desportistas e como tudo mais, que eu acho que é outra coisa que é incrível, que não o utilizem, porque podem chegar a um monte de gente, falar um bocadinho sobre como é que tu equilibras as duas coisas e como é que surge na tua cabeça essa coisa de, ok, vamos fazer um disco partindo dos padrões do mais tradicional brasileiro. Como é que surgiu essa ideia para esse último
Sim,
disco?
vou falar primeiro dessa coisa da intervenção, da música de intervenção, que eu enxergo coisa da seguinte forma. Acho que o artista, ele tem uma voz pública, e ele pode optar ou não por ser mais interventivo, por falar mais abertamente sobre política ou não. Isso, eu acho que o ser uma pessoa pública não obriga ninguém a se posicionar sobre nada. Mas qualquer que seja a opção do artista, existe uma dimensão política do trabalho, né? Isso não é uma escolha, né? Fazer a arte e publicar a arte, a não ser que você faça só para você mesmo e ninguém mais vê. Mas se você faz e coloca na rua de alguma forma, lança um disco, lança um livro, lança um filme, você está dentro de um espaço político, você está se colocando num espaço que é político por natureza, é o espaço social. E até aquilo que você não fala, aquilo que não está presente no, no, na sua obra, fala alguma coisa sobre você, né? Não é só o que você fala. Então, eu acho que muitos artistas, não se sentem muito à vontade, não tem nenhum problema com isso. Não são obrigados a falar sobre assuntos políticos, sociais e tal. Mas tem alguns artistas, eu acho que é um pouco o meu caso, que não resumindo, porque eu acho que ninguém resume o seu trabalho a isso, mas é difícil nunca tocar nesses assuntos, porque são coisas que nos sensibilizam, né? São coisas
A tua voz,
que não...
eu falar, compões, escreves, não é? É difícil não
Pois é.
estar isso na tua voz, não é?
É
Digo eu.
difícil refletir sobre o mundo, estar no mundo, refletir sobre o mundo, e essa reflexão não se traduzir para dentro da nossa prática artística de alguma forma. Então, acho que sendo natural e autêntico de cada pessoa, a coisa geralmente corre bem, funciona bem. E o fato dessa temática de intervenção está um pouco mais presente em Portugal agora, nos últimos anos, tem vindo a crescer, eu tenho essa impressão também. Eu acho que é um sintoma de problemas sociais muito graves que só tem vindo a se agravar nos últimos anos. E as pessoas, é cada vez mais sufocante, e as pessoas vão sentindo, conforme a situação vai piorando, as pessoas vão sentindo cada vez mais necessidade de falar disso, né? De colocar isso em pauta no, na sua produção. É aquela história, ninguém faz festa porque a vida está fácil. É justamente nesses momentos que a arte se faz mais necessária. E agora falando especificamente sobre o Sabina, meu último disco, isso é uma coisa super interessante para bateristas, especialmente. Porque ele foi produzido, a pré-produção dele, na verdade, foi feita muito junto com o Carlos César Mota, que é o baterista da minha banda, e vem de conversas que a gente tenha há anos sobre uma coisa que eu acho super interessante, que é a tradução musical de ritmos tradicionais do Brasil, que geralmente são tocados em percussão, né? Em diversos, em conjuntos de percussão por muitas pessoas, como se isso se traduz para uma linguagem de bateria, né? De uma pessoa só tocando bateria. E o desafio que eu propus a ele foi encontrar grooves de bateria que fossem que na que não fossem, eu não queria que ele tocasse percussão no disco, foi um pedido meu explícito. Eu não quero percussão, eu quero o timbre da bateria, eu quero a linguagem da bateria, as limitações que a bateria tem também, porque ele só tem dois braços e duas pernas, por mais que ele consiga fazer, né, a polirritmias todas, ele tem essa limitação, mas que esse soar na bateria. Os padrões rítmicos que são tocados, que são cerimoniais do candomblé no Brasil. Que isso é uma curiosidade muito grande que eu tenho, uma pesquisa que eu tenho há alguns anos, de não de ter, não de reproduzir esses ritmos, mas como eu acho eles esteticamente muito interessantes, e como cada um deles também tem uma história tradicional por trás, fala sobre, né, entidades, personagens da religião, sobre orixás, sobre histórias dos orixás, que conversam com as letras das músicas e com a história que o álbum todo vai contando, né? Eu queria que esses ritmos estivessem presentes de alguma forma no disco, não na sua forma original, né, de ritual religioso, até porque eu acho que não é muito o lugar. Né? O álbum é o álbum, aquilo precisa estar retrabalhado de alguma forma. Mas eu queria que a bateria fosse a voz que trouxesse esses ritmos. Então a gente fez um trabalho mesmo de ensaiar só eu e ele, só guitarra, voz e bateria. E eu passava o ritmo que eu quero, é esse aqui. E agora, isso são ritmos que geralmente são tocados por três tambores e um agogô. E aí ele se virou para encontrar formas de adaptar aquilo para a bateria sem soar exatamente igual, mas que a intenção permanecesse. E isso é uma coisa que não, ninguém precisa entender para apreciar o disco, né? Essa é uma coisa, é muito trabalho de bastidores. Mas quem conhece os ritmos originais vai sentir aquele cheirinho ali no, nos grooves de bateria, que são coisas que eu até tenho dificuldade de dizer que gênero musical é aquilo, porque são muito únicos, são muito diferentes, são muito específicos para aquela música. Alguns, na verdade, tem pelo menos duas exceções, porque na música brasileira, alguns desses ritmos das religiões afro-brasileiras, do candomblé especialmente, eles se incorporaram na música popular. O Ijexá, por exemplo, é um ritmo que é muito comum ser em música brasileira, tem diversas músicas do Gilberto Gil super populares, que são Ijexás, especialmente os compositores baianos. Toda a rítmica do axé music, por exemplo, do samba reggae que se ouve, aquilo entrou para a música pop, mas vem de ritmos tradicionais do candomblé. Então, alguns desses ritmos já foram absorvidos e são mais reconhecíveis. Outros não. Outros são super diferentes e não estão no vocabulário pop, digamos assim. Então, é difícil de classificar.
Mas sabes que eu, sem querer abusar, e estou aqui quase a fazer um contigo, o que é que os músicos querem dos bateristas, que era o que eu fazia lá no YouTube, mas eu tenho de fazer isto, que é incrível, porque é um exemplo incrível de algo que eu acredito e algo que eu uso e ponho em prática, e é exatamente o que estás a dizer. Primeiro, não ir exatamente à bossa ou aquilo que já está imensamente difundido e que é ok, é excelente e que tu podes aprender como música e tudo mais, mas são todos esses ritmos incríveis. E o que acontece é, tu falaste uma coisa incrível e que é super verdade: é que quando tu aplicas uma coisa dessas à bateria, é uma das melhores maneiras de seres criativo, porque no fim vais ter uma coisa nova sempre. É tipo, como é que isso parte de uma clave? É quase uma banda, utiliza quase uma clave e pode construir melodicamente e harmonicamente à volta disso. Eu acho que
Exato.
esse disco é um fabuloso exemplo. Eu tinha que puxar aqui a sardinha.
Não, mas nesse caso faz todo sentido, porque o disco ele é todo construído à volta da bateria. Todo. E até na mistura do disco dá para perceber que a bateria está bem alta no disco.
Isso, porque eu adoro o som. Eu ia te perguntar uma coisa super estrambólica, que eu gosto dessa palavra. Eu adoro o som. O som faz-me lembrar coisas do meio do tropicalismo, aquele som dos 70s. Houve algum cuidado em fazer alguma coisa mais vintage a nível de captação, mistura, ou foi
Eu,
assim?
talvez não intencionalmente, mas esse som mais vintage de bateria é uma coisa que tanto eu como o produtor, quanto o Carlos, o baterista também, claro, mas também o técnico, o engenheiro de som que fez a captação da bateria, ele também tem, que foi o Pedro Vidal, não sei se você conhece o Pedro Vidal, que tem um estúdio lá no Porto. As baterias foram todas
Sim,
gravadas no
sim.
estúdio dele. Aliás, foi a bateria onde foi gravado o disco é dele, é a bateria dele. E então ele, como é uma pessoa do rock, ele é guitarrista, ele é roqueiro. Então todo o estilo dele de afinar a bateria, de captar a bateria, os microfones que ele usa, os preamps que ele usa, enfim. Tudo isso partiu das mãos de um roqueiro. E de um
Ok,
roqueiro que gosta de som vintage. Então, faz todo sentido que te lembre.
olha, eu não sabia, ainda por cima conheço o estúdio, conheço o Vidal perfeitamente e faz tudo sentido. Agora de repente é incrível, a mesma aquela coisa, sabes? Assim, alguns discos agora não me vou lembrar de cabeça, mas que, de certeza tu te lembras mais rápido que eu, aquela coisa dos 70s, 80s, ali aquele mix, está com essa. E olha, e curiosamente eu acho que as pessoas gostam, pelo menos pela minha experiência, as pessoas gostam de saber essas coisas cada vez mais, o que é incrível. Eu adoro. Eu, pronto, eu, claro que vamos ter que falar só muito rapidamente assim para terminar do que tu tens estado a fazer e do que vais fazer. Tu vais estar brevemente em Macau, não é? Tu já
Não,
foste em
nunca
Macau.
fui. Vai ser a primeira vez. Daqui uma semana, daqui exatamente uma semana estarei em Macau, pisando em Macau pela primeira vez.
Viagem, tens de comprar muitos livros, tens que investigar muito
Pois é,
lá.
espero que eu tenha tempo para fazer isso, porque vai ser um pouco corrido. A
Pois.
viagem já é um dia inteiro, né? É um dia para ir, um dia para voltar.
Não é? Tu vais logo tocar pouco depois em Salamanca,
Sim,
não é?
exatamente. A gente volta e já no fim de semana, aí vou ter 3 dias e no quarto já vamos para Salamanca.
Eu tenho que ir a Salamanca para me penitenciar das falhas passadas.
Pois é, vai, olha, aproveita e visita um sítio lindo. Por acaso, eu já fui a Salamanca tocar uma vez e fiquei encantado. Achei a cidade muito linda, uma cidadezinha pequena, mas linda,
Mas
linda.
então,
Não tá tão longe, né? Não.
gente, Salamanca, gente, Trás-os-Montes, é agora ou nunca. Agora, ou então vão a
Ou então vão
Macau,
a
também é
Macau,
sempre.
é.
Também é uma boa
Você
outra.
já perdeu tantos concertos. Se você for a Macau assistir, você ganha créditos para o resto da vida. Vai assistir o um concerto e não precisa ir mais nenhum.
Não era que eu agora ia dizer-te assim amanhã, vou a Macau. Às vezes apetece-me, sério, às vezes apetece-me muito fazer essas coisas e ver um, sei lá, um gig ali, não sei onde, a sério, porque acho que é, eu tenho pena de não fazer isso mais vezes, já fiz isso mais vezes, essa coisa de ir
Sim,
ver aquele
só
concerto, não
para
sei
ver o
onde,
conteúdo.
porque aí, né, é a história, não é? É a história que vai ficar logo à partida, já vai ser uma coisa que, pronto, vale a pena. Vamos deixar a tua dica, olha, já foi referida aqui, mas é tão boa. A dica que merece ser referida novamente, e depois, se quiseres falar um bocadinho só muito rapidamente, eu sei que é sempre um pouco assim, mas só muito rapidamente das pessoas que te acompanham, da gente que te acompanha, tens a Nayara, não é? Que está contigo também no disco, coisas assim desse género. Se quiseres só referir muito rapidamente, assim, para quem está a ouvir e quem ainda não mergulhou, incrivelmente, quem possa ainda não ter feito
No
isso.
meu disco, você diz? No Sabina? Sim. A
Crónica.
gente, eu falo das duas coisas logo de uma vez. O primeiro, o disco Sabina é um disco que ele é realmente um mergulho, porque ele é daqueles discos que, se você ouve de cabo a rabo, né, do início ao fim, ele te conta uma história, e conta literalmente uma história que é narrada pela Nádia Iracema, que é a atriz que vem conosco no espetáculo de samba de guerrilha, que quando a gente faz o samba de guerrilha encenado, ela é a narradora da história do samba de guerrilha. E a gente tem no espetáculo também o Antônio Jorge Gonçalves, que faz a ilustração digital ao vivo. E eu chamei a Nádia para ser também a narradora da história da Sabina, que é a protagonista do disco. Uma das músicas do disco, que é o Gêmeos, acabou de ganhou agora no final de setembro, uma não, duas versões diferentes que eu lancei assim como um EP curtinho, porque é uma música que fala sobre multiplicidade, sobre diversidade, as infinitas diversidades que existem dentro de cada um de nós. Não entre nós, mas dentro de nós. E eu sempre achei que era pouco ter uma versão só da música. Tem a versão que está no disco, ao vivo ela já está adaptada, já está diferente, mas eu queria fazer coisas ainda mais diferentes. Então eu fiz duas versões indo para dois extremos que eu gosto muito, não tenho trabalhado muito com essas linguagens, mas gosto muito e por ter saudade, eu acho, também voltei para elas. Uma é a música a capela, a música vocal, então fiz um arranjo vocal para a música, e outra é a eletrônica. Fiz um arranjo todo eletrônico, escolhi timbres, mantive o groove de bateria exatamente igual ao da gravação original. Nos mínimos detalhes, cada nota da bateria está lá, só que é eletrônico, só que eu ali escolhi sons eletrônicos para as peças da bateria. E depois
Gostei muito.
coloquei outros sons diferentes no meio do arranjo. E é isso, já está disponível já no Spotify, nas redes, ganhou um clipe também, a música.
O disco, porque eu ainda não cheguei a ver o disco físico em vinil. A banda desenhada está com. Ainda é
Sim,
possível.
é.
Isto
Não,
vem com.
não, ela não vem junto como um pack, quer dizer, no Bandcamp eu vendo quem quer comprar as duas juntas, eu mando um pack e vão juntas. Mas nos concertos, que é geralmente onde eu vendo o merchandising, as pessoas podem comprar só o vinil ou só a banda desenhada, são dois objetos que vivem separadamente.
Gente, é só ir lá para quem esteja mais distraído, porque eu também quero. E então, ainda tenho aqui muitos.
Podem chegar lá pelo meu site, lucargel.com, tem lá um botãozinho que é a loja. E ele vai levar vocês para a loja do Bandcamp, onde você pode fazer encomendas. Mas mesmo assim, pessoas que não tenham familiaridade com a plataforma podem me escrever, às vezes, por mensagem no Instagram ou no Facebook e encomendar diretamente.
É isso aí, gente. É porque às vezes eu sinto que é uma coisa que eu sinto também que está a mudar e que é diferente culturalmente em sítios diferentes, em países diferentes. Há gente que compra o disco sempre e vai e compra o disco. E em Portugal, eu falo por mim, ok? Isto, malta, estou a falar por mim, a minha opinião, de alguém que toca há alguns anos. É um bocado triste a gente não comprar um disco de 10 euros, de 15 euros ou de 20 euros, porque vocês gastam esse dinheiro em muitas porcarias. Eu assumo completamente aqui o que eu estou a dizer. Não tenho problema nenhum. E é só uma questão de prioridades, malta, e por vezes não tem de comprar todas as semanas, nem tem de comprar se calhar todos os meses. Mas é uma coisa que faz diferença, porque às vezes é preparado com muito carinho, com uma equipa incrível. É algo que faz ouvir a música de forma diferente e tudo mais. Portanto, eu deixei esse repto, se puderem, e eu sempre que posso, continuo a gostar de comprar os discos e procurar. Eu adorava procurar nas caixas as coisas e não sei o quê.
Sim. Para o artista faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
E agora a tua dica emergente, que já é bem conhecida.
Pois é, é uma emergente que já está emergida já. Pelo menos me parece que sim. Quem ainda não conhece tá distraído. Inclusive, eu
Exatamente.
vi no início aqui da nossa conversa, ela estava aqui. Eu não sei se ela ainda está aí assistindo, mas ela estava por aqui.
Nossa.
Eu vi o nome dela
Incrível.
passando aqui,
Ah,
que é a Ana Lua Caiano.
está aí, estás aí.
Não sei se a Ana tá aí, ainda está aí ouvindo, mas a dica que eu trouxe artística é ela. Para quem ainda não conhece, é uma compositora, cantora, intérprete fabulosa, fabulosa, muito nova, mas já tem dois discos, dois EPs. São, é assim, eu considero aquilo discos, na verdade, porque não é aquele EP de duas músicas como o meu, duas, três músicas, não, tem várias. E ela lançou um no ano passado, no início desse ano lançou outro. São todos assim, são uns dois muito, muito bons. E uma das coisas que eu acho fascinante na Lua, para além do fato dela, como a garota não escreve muito bem, é brutal, os textos dela, as canções dela são brutais, mas ela tem uma abordagem na produção que é muito interessante, de misturar eletrônica com tradicional. E ela tocando ao vivo também é incrível, porque ela toca sozinha. Eu toquei com ela no, na final do Termômetro esse ano, no Capitólio. A gente fez algumas músicas juntos, mas ela fez um set separado, eu também. E é muito incrível ver ela ali com a Loop Station sozinha. Ela é muito ninja da Loop Station, que é uma coisa difícil de fazer ao vivo, assim, e manter o concerto interessante, porque quando você está sozinho, você precisa construir o loop, é um processo um pouco lento, né? Você faz uma peça, faz outra e tal. E às vezes aquilo na repetição torna o concerto um pouco arrastado. Mas ela faz super bem, ela é muito ágil e ela interpreta muito bem as músicas dela. Eu acho incrível. E ela tem um planejamento também de lançamento das músicas dela. Ela vai lançando uma música. Eu já reparei isso, eu comecei a reparar e achei super pragmático que ela lança exatamente metade do EP como singles. Depois, quando ela lança o EP, vem a segunda metade inédita. Ela fez isso do primeiro, depois fez isso do segundo. Eu acho que foi exatamente metade, se não me engano. Se tiver aí, me corrija. E enquanto isso, ela já está preparando um disco com coisas completamente novas, que ela já comentou comigo. Então, ela está pensando lá na frente. Eu acho muito, muito fascinante. Tenho achado muito fascinante acompanhar o percurso criativo dela. Ah, e ainda outra coisa, ainda por cima, os clipes dela são muito interessantes, são muito lindos. Ela tem uma identidade visual super bem acabada, bem concebida.
Sem dúvida, sem dúvida. Subscrevo tudo. Por acaso acompanho bem desde o início, ou seja, e cheguei já, e confesso que já falei com ela e disse: é incrível, és daquelas pessoas que eu vejo e adorava, adorava tocar contigo. Só assim, por tocar contigo. Porque nós precisávamos disso, sabes? Eu já fiz alguns estudos, como tu, ou pesquisa sobre o tradicional, e adoro e sou apaixonado. World, e sempre que vou mais atrás, pego sempre num padrão que me dá uma ideia para tocar numa coisa improvisada, eletrónica, não sei o quê. E eu acho que a Lua é aquele projeto que era preciso mesmo, e eu creio que nós não tínhamos, não estou a comparar, nem estou a. Mas é isso, nós precisávamos de um projeto assim, ela é incrível, tens toda a razão, eu acho que é mesmo incrível a cena dela.
É
Flui, é
muito
muito
natural,
natural, é mesmo fixe.
é muito, tem uma frescura muito grande, mas o tradicional está ali todo, não só no ritmo, o tradicional nas próprias formas poéticas que ela escolhe, né? Tá tudo a canção tradicional portuguesa ali, tá muito presente e ao mesmo tempo é tudo super super novo, né?
É, nós precisávamos muito de um projeto assim, muito, porque já tivemos algumas tentativas, e falo por mim, falo por toda a gente, naturalmente, são coisas que é isso, é como tu dizes, de vez em quando alguém tem aquela estrela que está lá, e é incrível e é bonito de ver, é lindo de usufruir. Luca, quero-te agradecer uma vez, não te vou tirar muito mais tempo, mais uma vez, aí não te dei espaço este tempo todo, como é que é possível, mas vai acontecer um dia
Espero que
destes.
sim, espero que seja breve, que não seja só daqui a 3 anos.
Tudo de bom para toda a banda, para
Igualmente,
todos os músicos, para ti, para toda a gente que esteve aí a ouvir. Obrigado.
obrigado, obrigado por tudo. Um abraço aí a todos. Boa noite.